Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje é cantora, compositora, artista. Com vocês, Josiara.
Som Apino, com Roberta Martinelli.
Josiara, e aí? Sabia que eu fiquei pensando duas coisas? Primeiro, a gente já conversou várias vezes, mas nunca conversou muito, porque sempre foi nos programas mais rápidos, né? E segundo, não tem tanta coisa sobre você nas redes, sabia? Você é uma pessoa meio misteriosa, eu achei.
Tá vendo? Eu acho engraçado isso das informações, assim, da história. Eu acho massa ter, porque eu sou uma pessoa também que gosta de pesquisar quem eu tenho interesse ali, ou admiro que seja. E tem um dado que tem informações erradas, e quando tem, tá errado,
ah,
meu aniversário tá errado. Pô, o Google tá dizendo que eu sou pisciana, aí que eu nasci, sei lá, 13 de março de 92, eu fiquei meio chocada com isso. E concordo com você, eu acho que eu tenho algumas entrevistas, né, tem uns links, tem umas coisas que eu conto muito a minha trajetória e do trabalho ali que eu tô falando e tudo, mas não tem
um
negócio ali, né, uma biografia, digamos assim.
Que dia você nasceu? Vamos lá.
26 de setembro
de
1991.
De 91, nossa, 10 anos mais nova que eu. Onde você nasceu?
Juazeiro da Bahia.
E você cantava, você era criança cantora?
Criança cantora. Comecei a tocar violão, tinha 11 anos de idade. E depois que eu comecei a aprender as primeiras músicas e tudo, aí fui, assim, gravei uma faixa numa escolinha que eu fiz aula de violão, né? Eles, no final do ano, tinha uma coletânea, assim. Eu gravei uma faixa cantando Você, de Tim Maia. Depois eu gravei um disco. Também tudo nessa idade de 11 anos, assim.
Você gravou um disco com 11
disco,
anos?
Um disco, 11 anos. Com releituras.
Onde tá isso?
Tá guardadinho, tá lá em casa. Eu tenho ainda. Por sorte,
fofa.
Uma amiga minha de infância...
Tocando e cantando.
Muito engraçado. Aí o repertório da época, né? Sei lá, Ana Carolina... As músicas bombadas de novela, tudo isso, assim, Tribalistas, né, que eu era muito fã, sou fã, enfim. E aí gravei esse disco aí de sucessos.
Nossa, e aí com 11?
Com 11 anos.
E aí depois, e por que você quis o seu primeiro violão ali?
Cara,
você tinha gente na família artista?
Tinha meu pai, né, meu pai é músico, minha família paterna é toda musical, artística, assim. Não tem ninguém, digamos... próximo, sei lá, meu pai toca em barzinho e tudo mais, mas que seguiu uma carreira autoral, sabe? Mas todo mundo tem um desejo, um trabalho na cultura e tal. E aí foi assim, tinha essa imagem do meu pai, porque eu nunca morei junto com ele, né? Meus pais são separados há muitos anos e tudo, muitas confusões e, enfim, aquela coisa, aquela emoção familiar.
Sei.
Muito...
Sabe, acho que quase todo mundo sabe.
Exatamente, então assim, uma ausência, então não veio do dia a dia, não veio do meu pai tocando em casa. Acho que veio certamente de mim mesmo, de uma curiosidade ali, de criança. E
talvez até da ausência, né?
Talvez da ausência, exatamente. Tinha essa lembrança das pessoas falando, ah, João toca. E sempre, às vezes ele ia me visitar em, sei lá, 2 anos, 4 anos.
Uau!
E aí tocava violão. Então tinha uma expectativa também em torno disso. Acho que vem também, deve ter influenciado um pouco. Aí descobri o violão no guarda-roupa dos meus avós, que era um violão que meu avô tinha poeirado.
Você morava com a sua mãe?
Morava
ou com seus avós?
Meus avós, minha mãe, tudo lá em Juazeiro, no bairro do Castelo Branco. E aí descobri, destruí o violão, né? Que é uma história que eu sempre conto, assim, que tipo, é quase uma performance. Peguei o violão, em vez de querer aprender, eu joguei no chão, quebrei, pintei, tinha uma tinta branca, pintei ele todo de branco, assim, causei totalmente. Aí eu ficava brincando com esse violão quebrado. Em cima do focinho de minha avó, toda uma coisa assim, de criança. A amiga de minha mãe que fazia barzinho, Rose, me viu ali e falou, você quer aprender de verdade? Falei, quero. Aí, todo dia depois da escola, ela morava perto da minha escola, eu ia andando e ela começou a me ensinar os primeiros acordes, as primeiras músicas e tudo. Foi assim que eu aprendi, né? Mas o violão vem muito dessa minha... Dessa coisa, dessa criancice malina, assim, né? De que ficar querendo buscar uma coisa, achar, eu subir em cima dos armários, ficar pegando coisa... Descobrir dessa maneira, assim.
Que louco. Você meio me libertou, sabia? Porque eu tenho uma história, quando minha avó tinha um piano lá embaixo, tem um piano, minha avó tá viva, tem 100 anos e o piano
Caramba.
Tá lá ainda. E quando eu era pequena, eu queria tocar e ninguém me ensinava.
Uhum.
E aí eu fui lá e escrevi com canivete. Já não tô pequena, com uns 12, uhum. Mas peguei um canivete e escrevi Dó, Ré, Mi, uhum. pra tocar do ré, mi, fá, 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 do ré, ré, sei lá. Enfim, e minha avó quase me matou. E eu fiquei, nossa, gente. Aí eu sempre falei, nossa, a Roberta destruiu o piano. Tá lá até hoje, todo riscado.
Ai, que massa. É isso.
Ah, acontece.
E o teclado, você me fez lembrar uma coisa mais antiga, assim. Que o violão, né, tem essa história. Mas eu ganhei um teclado pequenininho, assim, de meu avô, quando ele era ainda vivo. Que eu comecei a tirar os primeiros acordes sozinha também, assim. Colocando um dózinho, tirava de ouvido umas coisas. E parecia que ia ser o piano, o teclado, o meu instrumento. Só que aí a gente viajou pra Salvador, umas férias, foi as últimas férias com meu avô. E aí, todo mundo lá em casa foi, quando a gente voltou, a casa foi assaltada, roubada, levaram tudo, inclusive meu teclado.
Olha!
Tudo, tudo, tudo. E eu lembro que ficou um vazio, assim, tipo, do instrumento, da coisa. E aí, na sequência, que eu não sei quando foi, assim, mas próximo disso...
Veio o seu violão.
É, o violão, eu descobri esse violão.
Nossa, e aí, bom, aí com 11 você gravou esse disco de sucessos.
Sucessos, que é, chama Por Amor.
Ai, gente, que era nome, que mara. E aí depois?
Depois eu fiquei sendo autodidata, né, minha avó comprava revistinhas pra mim, eu ficava tocando na porta de casa, eu tocava na escola, levava violão pra lá, aquela coisa, sempre tímida, mas assim, com vontade de mostrar, olha o que eu aprendi.
E você falava, você é cantora?
É, exatamente.
Falava,
é.
Desde sempre.
É, eu não sei se tinha...
Cantora, né?
Mas eu sabia que eu tinha muito prazer nisso. Eu acho que essa coisa do profissional veio um pouquinho depois, assim, com uns 14 anos, mais ou menos, que eu fiz meu primeiro show.
Eu acho muito louco, gente. Eu era tão atrapalhada, acho que eu decidi o que eu ia ser semana passada, quase. Mas,
pois vamos. É, não, é isso. É tudo muito novinha, mas nessa infância, eu não lembro... dessa coisa, vou ser cantora. Mas aí quando eu descobri, comecei a ter os meus ídolos, né, assim, ouvi o que eu queria ouvir, comecei a ouvir Pete, eu vi o que Pete falava na televisão que ela gostava, eu ouvi, então comecei as influências ali acontecendo, comecei a ser compositora também nessa idade, e fiz meu primeiro show profissional, que eu ganhei o cachê, que foi lá em Bom Jesus da Lapa, o Rock in Rio São Francisco, que meu tio é produtor cultural da região, e fazia esse evento, e me colocou lá, viu? Enfim.
Com 14 anos.
Com 14 anos. Gostava que eu cantava, se empolgou e eu... E eu, aí eu já tinha essa coisa, quero ser cantora, quero cantar. E cantei Pete, cantei Nirvana, cantei Ramones, cantei...
E como foi esse primeiro show? Você ficou
assim,
nervosa?
Foi um terror. Fiquei muito nervosa, muito. Eu nasci uma espinha gigante no meu nariz e tanto nervosismo que eu tava. E aquela coisa, tocando guitarra ali, uma banda, uma galera mais velha, porque minha família, como eu disse, né, morava em Salvador uma parte, aí conheci muitos músicos... profissionais, e acabou formando essa banda super profissional, assim, boa pra tocar comigo. E aí foi assim. E eu tava muito nervosa. Eu abri o show de Edson Gomes. Olha só, meu tio me colocou no esparro ainda.
Nossa.
E aí, muita gente, obviamente, né? O interior, Edson Gomes, que é um grande compositor, cantor e tal. Aí eu tava muito nervosa. Aí tem uns vídeos, eu perdi esse DVD, que tinha um registro, mas eu perdi. Mas tem umas coisas que eu fico muito parada, assim, olhando pra mão, meio... sem entender, assim, fazendo, fui super profissional, toquei de início ao fim, mas eu não tinha muita... Enfim, primeiro show,
troca.
Né? Troca. Era engraçado, assim, eu queria performar aquilo que eu via na TV, tentava ali, não conseguia. É, com muita vergonha, mas aí foi indo, né? Mas foi meu primeiro show, foi inesquecível.
E aí, você falou, aí a partir daí, com cantora.
Com certeza, cantora. E quando entrou o cachezinho? Imagina. Aí foi, tipo...
Fechou, dá pra ganhar
isso,
dinheiro com isso ainda. E aí, você... Bom, aí, 2000... Isso é, você tinha 14 anos.
É, 14 foi o quê? 2006?
E aí você tem disco lançado antes de assinar Josiara também, né?
Tenho. Tenho um disco que eu lancei em 2011, ou foi 12. Acho que 12.
Que é o seu primeiro disco,
primeiro,
quer dizer, é o pré-disco.
O pré-disco. É, ele não ficou... Eu não trouxe ele pra minha discografia... Por vários motivos. Um deles é, tipo assim, eu usava o outro nome artístico, é um ponto, assim, de...
Qual era?
É Josi Lelis, que é meu sobrenome. E tinha uma coisa também de produção, do contexto todo, de quem produziu, sabe? Assim, tinha muita opressão, assim. Por exemplo, eu era muito nova, eu tinha, sei lá, 18, por aí, assim, 17, sei lá. E aí, mas eu já sabia que não queria bateria, por exemplo, porque eu tava ouvindo muito Mayra Andrade, o primeiro disco dela, tava muito apaixonada com a coisa acústica, da percussão e tudo. E aí o cara botava a bateria, quando eu chegava pra gravar, já tava gravando uma levada de bateria. E assim, esteticamente, por mais que a gente vai transformando, e eu também tinha outra cabeça naquela época, era um caminho que eu não tava gostando. Eu fiquei muito emocionada de me ouvir, de ouvir a minha música arranjada de forma bonita, né? Porque não era uma coisa mal feita, era bonito. Só que tinha um outro caminho, assim, e a forma que foi feita que me incomodou. Tanto que, até na época, quando eu fui divulgar o disco, na época não tinha Spotify, essas coisas, eu botei no SoundCloud lá apenas 6 faixas, que eram 6 faixas que só tinha percussão. As outras eu não divulguei. E você vê, né, como me tocou naquela época. E outros detalhes também, depois eu fui ficando muito distante, sabe, do Mansa Fúria, muito diferente, assim. Enfim, eu falei, cara, eu acho que o Mansa Fúria, que foi em 2018, né, conseguiu ali falar, inclusive, desse primeiro álbum, sabe, assim, trazer ele de uma certa maneira. Tinha músicas dessa época, que não tá no disco, mas assim, que quase entra, que eu cogitei colocar.
Tem
então,
alguma
assim,
que entrou, não?
Entrou no Adeus Dará.
Ah, é?
Essa
Qual?
Cobiça, que é esse shot romântico, na época, tava nesse disco. Aí eu resolvi regravar. E tem outras coisas que eu até penso em mexer e trazer, coisas legais, assim.
Faz tanto tempo, amor, que eu não te dengo. Faz tanto tempo que eu já nem me lembro. Faz tanto tempo, amor, que eu não te dengo. Faz tanto tempo que eu já nem me lembro.
Que louco, né? Porque é uma coisa... que com 18 anos eu acho que a gente passa muito isso, né? Porque a gente tá começando, a gente não sabe muito bem, a gente entra em roubadas e em coisas, né? Mas acho que você perceber durante tão esperta já, tão jovem, esperta.
É muito doido, porque era um ambiente muito familiar, né? É uma família que é próxima da minha, que é da mesma cidade do interior, Carinhanha, né? E foram morar lá. E era um contexto, eu ia todo dia usar a internet lá do estúdio, então eu tava lá todo dia nesse estúdio, era uma coisa muito familiar. Só que eu tava achando que por isso eu ia ficar à vontade de falar, gostei, não gostei, quero, não quero, quero que seja assim. E a pessoa que
e
fez...
não foi isso.
Não, era tipo uma planilha, assim. Sei lá, essa cobiça é shot, vai ter triângulo, vai ter isso. Então eu fiquei meio chocada, eu era muito nova, mas pra mim a coisa tinha que ser mais moderna, mais... As coisas que eu tava ouvindo, assim, queria uma coisa mais, enfim, do momento ali, né, dessa década de 2010, 2012, aquele som daquela época.
E esse você lançou quando, esse disco? Meio lançou?
Meio lançou, 2012.
Isso foi em 2012.
Eu comecei a gravar acho que 2011, mas...
E você veio pra São Paulo quando?
2014.
Ah, e o que que te trouxe?
Curiosidade mesmo, aventura, eu vim... Não vim com plano nenhum, assim, vou morar. Eu vim porque minha ex-namorada era do movimento estudantil, da Enel. Enel não é?
Da Enel é ótima.
Enel é um negócio daqui.
Da Uni.
Da Uni, essas coisas. Uni, Anel, que é a opositora da Uni.
Ah.
É outra. Anel. E aí, tinha um ônibus saindo da faculdade.
Ia ser ótimo se tivesse um movimento estudantil na Enel. Talvez resolvesse as questões.
A gente ia estar um pouquinho melhor, com certeza. E aí, foi isso. Ela falou, tem uma vaga no ônibus, é R$30 a taxa. Você quer ir pra São Paulo, passar uma semana? Falei, cara, claro, com certeza, não sei o quê. Levei um monte desse CD envelope, desse primeiro disco, pra vender. Na minha cabeça, eu falei, é a oportunidade que eu tenho pra conhecer um monte de gente uma semana. Conheceu um monte de gente.
Você nunca tinha vindo pra cá?
Não, nunca, nunca, nunca.
Ah.
E aí, beleza. E aí aconteceram as coincidências. Uma é que uma amiga que eu fiz em Salvador, daqui de São Paulo, tava aqui na casa da mãe dela e disse que podia receber a gente por alguns dias. E aí a gente acampou 3 dias na USP, assim, chuva, alagando barracas, galera batendo panela, grito de guerra, um monte de... Eu assim, meu Deus... Eu não era daquele contexto, né? Eu queria estar ali por causa da música. E aí eu comecei a pesquisar na época do Facebook, assim, sarau, show aberto, barzinho que tem música, pra poder ir lá e pedir pra eu dar canja. Pra eu cantar, porque eu queria conhecer a música. Esse era o meu objetivo. Conhecer o máximo de gente possível. E aí fui num barzinho X, que eu nem lembro mais. Meu Deus, nem lembro. Cantei, conheci um pessoal. Esse pessoal falou de um sarau que chama música no porão, não sei o quê. E aí passei aí. E depois falei com um amigo meu de Salvador. Falei, você conhece alguém de Salvador em São Paulo? Alguém conhece a cena? Aí ele falou de uma menina, falou, ah, fala com Talula. E Talula virou minha amiga e irmã, né? Tanto que a gente, quando se conheceu, a gente foi nesse sarau. Aí eu fui tocar, não sei o que, a gente se conheceu lá. E ela falou, ah, durmam aqui em casa, que eu moro pertinho. E a gente ficou um mês.
Na casa dela.
Morando, todo mundo que morava com ela. Fica aí, a gente se curtiu, assim, e tal. E aí ficou aquele apaixonamento, com aquele grupo que todo mundo se apaixona, assim, dormia na sala, dormia três pessoas na cama, aquela coisa.
Sei. Juventude.
Bem novos baianos.
Ai, que maravilha. Novíssimos baianos.
Novíssimos baianos. E aí... Aí foi isso. Aí eu, tipo, tinha alugado um quarto em Salvador. Voltei depois desse mês pra poder desalugar, botar as coisas na casa da minha avó, que ainda morava em Salvador. Pra poder...
Vir
de vez. Então
e
foi...
E aí você veio em 2014 pra cá de vez.
De vez.
E aí como é que foi esse processo aqui? Daí a fazer o Mansa Fúria.
Nossa, aí foi luta, viu? Foi tocar na rua, foi barzinho, foi compor, foi montar show.
Quando você chegou nessa cena, né? Que tem uma facção, né? Quando você chegou nessa facção?
Eu acho
quem foi
que,
a ponte?
Que as encruzilhadas mesmo, assim, da sorte, dos encontros. Eu morava ali com esse pessoal nesse apartamento de 3, 4, sei lá, 7 pessoas. Ali em Perdizes. E aí eu ficava indo pra PUC, que essa minha amiga estudava jornalismo na PUC. Eu ficava indo pra lá, tocava, não sei o quê. Aí o pessoal, enfim, com grana, né? Que já ia pra show, não sei o quê, nananã. Que conhecia um barzinho, conhecia a festinha. E começava, ah, Josi, canta na festinha de jornalismo da PUC. Ah, Josi, vamos lá, não sei o quê. E comecei a tocar nos lugares mesmo, assim. Passando chapéu, sei lá, por nada, às vezes. Só pra vender esse CD, né? Que às vezes eu tirava um dinheirinho vendendo por 10 reais. E aí foi indo. Aí eu conheci o pessoal da Trupe Chá de Boldo. Porque eu morava com esse pessoal no apartamento, só que não dava mais, porque eu tava casada, né? Tinha uma namorada e dormia na sala. E eu, desde novinha, mesmo com as coisas todas, eu sempre gostei do meu cantinho, minhas coisinhas e tal. E aí surgiu uma vaga no quarto, lá numa casa no Butantã. E foi aí que eu conheci o pessoal da trupe, porque Tomás morava lá na região, era amigo de uma amiga que morava... Não, ele é tio... Do bebê que tinha recém... Enfim, a menina tava grávida, que eu morava. E ele começou a ir lá no chá de bebê. Tocou, gostou de mim. Vamos fazer um som, Pô, Josi, vamos formar a banda, vamos fazer um show. E ele começou a movimentar comigo, botar uma força. Não, a gente faz uma festa na minha casa, não. Eu tenho uma produtora que a gente pode conseguir um Sesc, pode conseguir uma coisa. Não, vamos tocar no Puxadinho. Aí, por ser um músico, né, de uma banda que tava ali super circulando e tudo mais, eu comecei a tocar nesse espaço, bilheteria mesmo, Puxadinho, Secretinho, sei lá, essas coisas todas. Barzinho também. Esse campo do autoral. Paralelamente, eu tava na rua ali, na Paulista, tocando, fazendo um monte de barzinho. Eu tocava praticamente de segunda a segunda pra pagar as contas, né?
E aí, como é? Eu acho que deve ser uma baita escola e ao mesmo tempo deve ser traumático.
É, exatamente, assim. Pra mim...
Traumático eu digo assim, porque ninguém presta atenção, né? Você fica meio de pano de fundo de um lugar.
Tinha um... Eu tava com tanto objetivo de pagar as contas, comer, conhecer gente, trabalhar, que o não prestar atenção, eu aproveitava pra estudar, por exemplo. Eu ficava assim, ah, eu aprendi essa música, eu quero tocar essa música. Eu tocava... Tentava solar, improvisava. Eu até tirava um pouco de proveito nisso, assim. Tocava sem ensaiar, porque como eu não tinha condição de ensaiar, não tinha tempo de... Então eu chamava um músico que tava ali me acompanhando. Ah, vamos, toca assim mesmo, entendeu? Fazia muito, muito forró também, assim. Botava tudo uma coisa mais baile também, então... Pra pegar. Mas eram noites e noites. Eram barzinhos muito uós, assim, blazês. Mas também tinha outros que viravam uma festa...
Legal.
Grande, assim. Eu toquei muito tempo ali na frente do tabuleiro do Acarajé, né? Quando era na Cesário Mota Júnior. E virava uma festa de largo, assim. Porque eu tocava todas as músicas do Axé das Antigas, entre outras coisas. Aí a gente passava o chapéu, comia acarajé, era uma farra. E querendo ou não, você ser mais novinha, você tem mais força de fazer,
claro,
as coisas, né? Hoje, meu Deus, eu falei, oh, meu Deus do céu. Que bom que assim, que meu trabalho autoral deu um passo, assim, chegou em outros cantos. Enfim, eu fico, né, muito grata por essa trajetória toda também, mas é uma energia, né? Lidar com outros tipos de troca mesmo, né? Assim,
sim.
Muitas vezes de de abuso, assim, né? Sim. Que a pessoa contrata, acha que você pode... Teve uma vez que eu não pude nem parar 20 minutos, eram 4 horas tocando. Eu fui parar 20 minutos pra beber água, pra comer um negócio, a pessoa tava lá, tipo, com um chicote do lado, tipo, vai, entendeu? Então, muito sofrido nesse lugar. Mas a juventude e o meu desejo de construir a minha carreira fez com
que... Te ajudaram.
É, me ajudaram, exatamente.
E aí, aí, em 2018, você lançou Mansa Fúria.
Isso.
Você começou a fazer ele quando?
Ele foi feito em todo esse período. É, assim...
Que o primeiro disco é o disco de uma vida inteira.
Exatamente. Então, eram músicas antigas, eram músicas daquele período de 2017. Porque 2017 foi o ano que o disco foi contemplado no Natura, né? Acho que a gente escreveu ali 2016... É até aquele tempinho de edital, né? Então,
sim,
a gente escreveu no tempo, mas foi em 2017 que ele foi contemplado. Que aí
quem
foi
produziu?
Junix. Junix, que é um músico que toca hoje, né? Com Cubaiana, mas enfim, produtor lá de Salvador e tal. E foi assim, quando ele foi contemplado, eu comecei a falar, ah, vou fazer um disco. Eu comecei a reunir coisas, a entender, ver quem iria produzir. Eu tava completamente confusa, né? Porque eu tinha tido aquela minha experiência de estúdio. Nunca mais tinha entrado no estúdio. E eu falei, caramba, e agora? Quem vai produzir? Né? Eu quero que seja uma coisa que eu possa ter uma presença, que seja o meu disco. Claro que é uma parceria, que é uma troca, né? Olhares de pessoas colaborando, mas que eu possa dizer que eu gostei, que eu não gostei. Aí Giovanni Cidreira falou, chama Juninho, chama, fala com o Junix. É, ele é massa e tá produzindo coisas legais. E quer, porque eu já tinha assim, eu quero que seja voz e violão e que tenha uma coisa experimental ali, que saia um pouco desse estereótipo que na época eu ficava assim, ah, não quero essa coisa de ser nordestina e o meu sotaque tem esse acento do Tidi, o povo quer me botar muito da música ali do forró, né, assim. Então naquela época eu pensava que eu queria trazer o meu sertão de outro jeito, assim. Claro que todas essas rítmicas, todas essas variedades, né, que a gente tem da música nordestina tradicional, tá no meu som, mas eu queria imprimir uma outra coisa, assim. E aí eu queria, é a coisa do eletrônico, já queria trazer outras texturas. Aí ele falou, fala com o Junix. Eu falei, super casou, assim, as ideias a gente fez. Começou a pré-produzir ali início de 2018, por volta de janeiro ali, janeiro, fevereiro, fazer a pré-produção. Quando foi maio, a gente já gravou. Aí gravamos ali, sei lá, em 15 dias, 20 dias em estúdio.
E aí saiu em 2018.
Saiu em setembro
de 2018. E aí deu uma mudada de patamar de carreira,
foi,
né?
Foi, mudou, aí sim. Aí eu comecei a sair do barzinho dessa coisa, né? Enfim, que tem muito desrespeito ali, né? Nessa classe, né? Do trabalhador de barzinho. Pra onde eu queria chegar, que era a música autoral, as minhas músicas, a minha estética ali.
Já se foi minha alegria, felicidade que me cobria foi-se embora bem na hora, quando eu já ansiava para ter um novo avô a desaguar em mim, cobri-me de cimento e lástima.
Aí em 2020 você lançou um disco com o Giovanni, não lançou?
Foi, bem na pandemia, a gente lançou, sei lá, 10 de março, 13, teve o lockdown, uma coisa assim.
Você vai chover.
E nem fechou.
Straight, né?
Straight. E não fechou
nada.
A gente ia fazer no mesmo mês de março, só que aí tudo desmoronou, né?
E aí veio A Deus Dará, que é de 22, e que aí é um disco que você fez tudo em casa, que é o disco resultado pandêmico.
Exatamente,
quase.
Exatamente.
Adeus, saudade, vou-me embora. Adeus Dará, eu vou deixar o que tiver que ir embora. Adeus, saudade, eu vou andar. Adeus, saudade, vou-me embora, adeus dará, eu vou deixar o que tiver.
Você produz em casa.
Que ao mesmo tempo é o resultado do que você estava querendo também há um tempo, né?
É, pois é, eu sempre gostei de colocar a mão na massa, assim, digamos, sabe? É, então, gosto de experimentar, acho tenho prazer nisso, sabe? De aprender, de mexer, de... Enfim, fazer laboratório mesmo. Então, acho que foi um jeito prático, assim, desses desejos que sempre estão comigo, assim.
E aí, você se inscreveu num curso, né, de produção, foi isso?
Foi, isso. Tem um curso online, assim, e fiz durante um mês.
Com quem?
Com Craca.
Ah, sim.
Aí ele fez os primeiros passos, aí ficava sentindo, ah, faz assim e tal. E aí fiz esse mês, depois eu fui sendo autodidata, vendo coisa na internet, muito, enfim, passando horas também, às vezes não tinha saco de ver videoaula, mas ficava ali mexendo até chegar no que eu achava que era onde eu queria chegar e tal. E aí esse disco tem muito essa estrutura, digamos assim, de uma pesquisa, de uma base, de home studio. Mas a gente gravou as percussões em Salvador, né? E Carussá fez toda a parte de arranjo de percussão. Aí gravaram também Seco Bez, né? Ele inclusive coproduziu comigo duas faixas. Bilhetinho e essa cobiça... Não, três. Bilhetinho, essa cobiça e melancia. Eu já tava assim, já bitolada, sabe? Você fica sozinha numa coisa, a primeira
Sei,
coisa.
Eu
falei, poxa, cola comigo aí, vamos fazer isso. E Rafa Ramos, da DEC, né, Rafael, também sempre junto comigo, assim, na direção, me ajudando, me apoiando, assim. Foi importante, foi bem sofrido, mas pra mim foi importante, assim.
E aí, agora, esse ano que você lançou o EP?
Isso, o EP.
Mandinga Multiplicação.
Eu te quero só pra mim. Você mora em meu coração. Não me deixe só aqui, esperando mais um verão.
E por que você vai fazer esse EP?
Eu acho que, sei lá, pra me colocar num lugar também de intérprete, que eu tenho muito, que eu uso muito as minhas redes pra cantar as coisas que eu gosto de cantar, rearranjar e tal. Só que eu tenho poucas coisas, não tinha um álbum, não tinha, né... Um single ou outro, uma coisa. E aí, eu tive essa ideia, porque eu já cantei Timbalada muito, sim. Já gravei vídeos, gosto demais. Aí, olha, acho que pode ser Timbalada. Pode ser um conceito mais fechadinho, em vez de um disco, assim, com muitas outras coisas, né? E também é um lugar, pra mim, assim, eu tenho uma outra leveza num trabalho, sabe? Que eu acho que tem muita... autocrítica, assim, nessa parte do autoral. Eu tenho sou muito perfeccionista, eu fico sofrendo demais. Lanço, canto minhas músicas, quero dizer aquilo mesmo, mas sofro também, sabe?
Claro.
Em alguns momentos. E aí eu queria trazer um projeto em que eu pudesse também me divertir, ter ali uma dedicação, mas também com outra...
E você produziu esse?
Sim, também produzi esse.
Pegou gosto agora?
Peguei gosto. Eu acho massa, assim. É uma coisa que eu tô aprendendo, né? Eu, enfim, ainda me sinto super leiga e tal, mas são sensações que eu acho que eu colocando a mão na massa, eu consigo mais do que se outra pessoa fizesse, sabe?
Sim.
Então, por isso, essas escolhas também, assim. Do EP, por ser um projeto mais especial, eu falei, ah, eu acho que eu vou encarar essa produção, que eu começo a gravar em casa, sei a estética que eu quero ali. Mas nos próximos, eu acho que eu vou querer... parcerias, assim. Posso, vou estar produzindo também, certamente, opinando, mas com outros olhares juntos.
Você falou ali atrás uma coisa, eu fiquei com isso na cabeça e deixei passar, mas continua martelando, então vou perguntar, pessoa seguindo. Você falou, eu queria me distanciar um pouco do lance nordestina. Isso passou? Você acha que tem a ver com a sua chegada aqui também e de sudestino ser tão autocentrado?
Com certeza, eu acho que toda essa xenofobia, né, que tem nas ruas, no... de ser inferior, do sotaque, da galera mangar ou achar que eu sou ignorante, né? Muitas coisas, assim, várias queixas de vários amigos nordestinos, né? Que estão na cidade, que estão no Sudeste, seja Rio, seja aqui em São Paulo. São essas queixas diárias, assim. E eu já recebia certo bullying em Salvador, né? Então, assim, eu saí de Juazeiro, tenho meu sotaque de sertão ali, Tidi, e as pessoas ficavam falando, ah, você não é baiana, você é pernambucana, sabe? Assim, na escola, a galera ficava remedando o meu Tidi. Nunca foi, não tenho uma lembrança de ter uma profunda dor nesse bullying, mas eu lembro que às vezes eu ficava desconfortável, assim. Muito, eu acho que era muito no lugar de, ah, você é tabaréu, você, sabe?
Sim.
Muito nesse canto. E aí quando eu cheguei aqui, e os lugares que eu tava inserida, né, pô, Perdizes,
bairros nobres,
bairros
São Paulo,
nobres,
né?
Meus amigos, minha amiga ali tava na PUC, enfim, as pessoas que andavam, falavam de um jeito e pensava que Juazeiro era sua casa de taipa, sabe, assim, então, muitas coisas. E assim, fora toda essa xenofobia que tá aí, acho que tinha uma coisa artística mesmo de querer experimentar, acho que essa é a palavra, assim, de, tipo, tirar um pouco o que os grandes, né, fazem, assim, o próprio Baiana System com as misturas rítmicas latinas e baianas e o Nação Zumbi, né, que muito, que é a música ali das nações e com rock, né, com a distorção e com o que eu escuto também, Gilberto Gil, Caetano, todo mundo tem uma
mistura
uma
rítmica.
Mistura. Brasil é infinito nesse lugar, né?
Sim.
Só que, de fato, na época, eu não queria que ficasse uma coisa datada, que me chamasse de folclore, assim, sabe? Ah, sei lá, tá fazendo... Não queria isso. Eu queria que o Baião tivesse ali, mas no bordão do meu violão e as outras coisas, no meu canto, na minha poesia, que não tinha como... Sou eu, né? Não tinha como fugir disso, nem queria isso. Eu só queria que eu pudesse fazer minha música sem amarras. Eu acho que é isso. Acho que não é nem a distância em si renegando. Era tipo assim, eu quero fazer as coisas sem amarra. E a distância geográfica fez com que eu também mudasse um pouco mais esse olhar, assim. Tipo, hoje eu falo, não, eu falo Tidi mesmo, eu sou baiana e encara as coisas e às vezes o meu jeito que eu acho que eu tô sendo de uma forma, digamos, exagerada ou que sei lá, porque... De palco, artisticamente falando, né?
Uhum.
Eu falo, cara, é minha... Eu nasci assim, eu cresci... Não é nem eu, Gabriela, né? Isso, mas assim... no lugar...
Eu nasci assim, eu cresci assim.
Não, é onde eu vi a minha história, sabe?
Sim.
Não é rigidez, é tipo assim... São vários jeitos, são vários Brasis. Não é só o que passa na novela, sabe? Inclusive, ainda insiste nesse estereótipo desse Nordeste. Até o Norte, né? Que o Norte para...
É outra questão.
O Brasil é, né? Pois é, quase não existe, assim. Tá lá com tanta riqueza. Enfim. Então, são essas questões mesmo, desses estereótipos... sofridos, assim, de escassez, como se a gente não soubesse das coisas, e como se a gente não pudesse, inclusive, ser experimental, que tem um lugar que eu sinto, assim, que eu sentia muito. Hoje eu tô, tipo, ah, foda-se, mas assim...
É, acho que hoje você tá mais velha e eu acho que hoje a gente trouxe outras pautas. Resolveu? Claro que não, estamos longe, mas vai melhorando, vai. Não, bom não tá, mas...
Total, eu acho que a gente vai se entendendo, né, vai ficando mais segura das coisas. Mas é muito mais uma sensação, é como se, tipo, se eu faço um som experimental, se eu faço uma coisa lo-fi, não pode.
Entendi. Tem que fazer uma música mais regional.
Não, é porque o seu violão, tem que aparecer o seu violão. O povo quer o meu violão, que bom, fico muito feliz, maravilha.
O que seu violão tem, aliás?
Pois é, eu fico também...
Todo mundo fala do seu violão sempre, você tem esse violão rítmico, né, esse violão...
Pois é.
Sei lá, ala, Lenine, algo...
eu acho que tem a coisa da forma não convencional de tocar um violão, né? Porque a gente conhece o violão na música brasileira muito ali com o samba, né? Uma coisa do choro, uma coisa talvez mais clássica, diria, mesmo brasileira, né? Na brasilidade, mas eu acho que meu violão, pela minha história, assim, tive muitos professores, mas que fiquei buscando muito um jeito de tocar, assim, muito... querendo me encaixar em um estilo em si, né, assim. E acho que tem uma coisa rítmica aí, que é onde eu posso ver de fora, né, falando de mim, assim, eu acho que é uma coisa mais da percussão, que eu gosto de acentuar bastante. Então, talvez isso
foi feito racionalmente ou intuitivamente?
Começou intuitivamente, depois eu comecei a perceber que pode ser um caminho interessante, podia ser um caminho interessante. Aí descobri o samba chula depois, o violão de Roberto Mendes, né? Que foi muito importante para mim, assim, essa construção do abafado, do percussivo. Que é muito essas cordas, né, africanas, digamos assim, esse toque. É, que a música baiana, no geral, tem muito, assim. Mas eu gosto de trazer essas dinâmicas de percussão no violão, assim. Eu gosto muito.
Meu, eu tava vendo aqui que além de você fazer tudo de 2 em 2 anos, certinho, né? Mas é uma carreira curta ainda, né? Mas que já trouxe muita coisa, né? Curta, sim, pensando no profissional, né?
Sim.
Longa, pensando no desejo há tanto tempo. Uhum. Mas você já conquistou muita coisa nesse pouco tempo, né?
Pois é, eu acho que Uma Safúria realmente foi um disco, assim, importantíssimo. Ele veio na hora certa, sabe? O jeito que ele foi feito, o som, tudo isso é muito importante. E acho que essa trajetória é uma labuta, né? Porque, assim, eu consegui muitas coisas, mas ainda
claro.
As coisas não tão sendo feitas, né? Tem essas dificuldades, às vezes, de circular com banda. É muito difícil, assim, pra mim. Falo, poxa, queria tanto poder também conseguir chamar mais gente pra tocar, fazer uma banda grande.
Ah, isso é um problema, sabia? Eu que fico do lado de cá, muitas vezes fazendo curadoria, né? Tipo,
uhum.
É muito difícil, né? Porque realmente o Brasil é muito grande. E isso faz com que o preço de tudo fique muito alto. Porque as
Verdade.
Passagens aéreas são uma bica.
Uhum.
E aí você tem que ficar fazendo versões reduzidas pra poder circular.
Tem.
Porque senão fica muito caro.
Agora, isso, o Uma Safúria é um power trio, né? Eu já falei assim, bom, é meu primeiro disco,
vou fazer, né?
Esperta aqui pra circular, que foi maravilhoso, realmente. Mas assim, até com trio, eu já toquei sem baixo.
Sim.
Várias vezes, assim. E agora com Adeus Jará, que eu falei, não, o disco tem a percussão, vou botar uma percussionista pra tocar a percussão ao vivo e tal. Não tô conseguindo, às vezes, sabe? Assim, tem shows que rola, maravilha. Mas às vezes a gente solta a base mesmo, vai tipo eu e Bruno Marques, Bruninho, né, que é um músico parceiro e toca comigo desde Uma Safúria. Enfim, às vezes é ele solta as coisas, a gente vai fazendo pra poder conseguir trazer a estética do disco ali, né, aproximar pelo menos aquela sonoridade e conseguir também estar nos festivais, né, que é, eu gosto muito de tocar nos festivais, eu gosto muito de show, assim, de palco. E pra isso a gente vai ter que vai rebolando mesmo. Vai fazendo voz e violão, vai fazendo duo.
Não, e o pior é que tem isso, né? Que você tem esse lance do violão e todo mundo gosta.
É.
E aí você fica...
É.
Ah, pode vir ela com violão.
Violão, tranquilo. Falei, pô, gente, legal, fico feliz, mas...
Você tem que dar essa piorada aí.
Poxa.
Acho que é isso. Obrigada, amor.
É legal, adorei. Obrigada também pelo convite.
Eita na mulher.
Esse foi o Som Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camila e da Macena.